Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. A partir de Washington, nesta quarta-feira, 15 de novembro, hoje, aqui nos Estados Unidos, aqui na capital americana, lá fora, estão 13 graus centígrados, sol a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Al Santos. E como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Tropas israelitas entram no principal hospital de Gaza. A ONU quer uma investigação a massacre de dezenas de pessoas no Burkina Faso. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Vamos falar de acusações de escravatura em companhias estrangeiras e a situação da SIDA em Angola vai estar em foco com duas reportagens.
Luanda tem 2%, é a taxa de prevalência do país. Fubalange, o Nene, que tem 8% da sua população infectada. Estamos a falar das Lundas, estamos a falar do Mochico, também estamos a falar do Cuano Cubano, que tem mais de 5% da sua população infectada.
Transportes públicos são tortura para muitos. Nós fomos ver como é que é no Lubango.
As pessoas vêm mesmo muito apertadas, sufocadas. A semana passada, duas meninas desmaiaram. Eles falam, não, isso é público, então, todo mundo tem que entrar.
Eles não têm noção do que é que se passa dentro daqueles autocarros. Nós estamos a viver são consequências da má gestão.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias com o Sérgio Nhambi.
Soldados israelitas entraram hoje no hospital Shifa, em Gaza, procurando militantes do Hamas. Notícias dizem que os soldados estavam a interrogar o pessoal do hospital e passaram buscas nas caves do hospital. Israel disse ter descoberto armas, o que chamou de uma infraestrutura de terroristas, dentro de um hospital, depois de ter morto vários membros do Hamas em frente ao hospital. A entrada dos soldados deu-se poucos minutos antes de entidades do Ministério de Saúde terem sido avisadas da operação. Dentro do hospital não se registaram confrontos. Um porta-voz israelita disse que a operação tinha como objetivo uma área específica do hospital, que é a maior unidade do território. Autoridades israelitas disseram também ter entregue ao hospital incubadoras e medicamentos. Anteriormente, os Estados Unidos tinham confirmado declarações israelitas de que o Hamas está a usar hospitais para encobrir os seus soldados. O presidente Joe Biden disse também que os hospitais têm que ser protegidos dos combates. Israel não forneceu qualquer fotografia ou outras provas da presença de combatentes do Hamas no hospital, embora tenha publicado vídeos de militantes a colocarem rockets e outras armas perto de escolas e mesquitas. O chefe da Missão Humanitária das Nações Unidas apresentou hoje um plano de 10 pontos para pôr termo ao que chamou de carnificina em Gaza, onde todos os dias se atingem novos níveis de horror. O cessar-fogo permitiria também descansar os civis, numa altura em que os hospitais estão a ser atacados, causando morte de bebês prematuros, sendo que toda a população está a ser privada dos meios básicos de sobrevivência, afirmou Griffiths numa declaração em Genebra. O plano de 10 pontos apela também à abertura de mais passagens para permitir a entrada de ajuda humanitária como corredor de Kerem Shalom entre territórios palestiniano e israelita. O documento pede ainda que as Nações Unidas, organizações humanitárias e entidades públicas e privadas em Gaza tenham acesso a combustível em quantidades suficientes para poderem prestar serviços de ajuda básica. O Conselho de Segurança da ONU deverá votar num projeto de resolução para pausas nos combates e criação de corredores de ajuda. Autoridades palestinianas dizem que mais de 11 mil pessoas já morreram desde o começo da guerra. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, reúnem-se hoje em São Francisco à margem da reunião da Associação de Países da Ásia-Pacífico, APEC. O principal tópico das conversações será a reabertura dos canais de comunicação entre os dois países, que foram cortados pela China após a visita a Taiwan da então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. A exportação da tecnologia para a China, suspensa por Washington, deverá ser outro tópico. Relações deterioraram-se ainda mais após os Estados Unidos terem batido em território americano um balão que, segundo autoridades americanas, continha tecnologia de espionagem. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que o presidente americano acredita que as relações bilaterais entre os dois países são de enormes consequências para o mundo, pelo que há que mantê-las em um modo mais responsável. As Nações Unidas pediram uma investigação a um alegado massacre no Burkina Faso em que mais de 70 pessoas, incluindo crianças, terão sido mortas. Um porta-voz do Departamento de Direitos Humanos da ONU disse que continua a investigar o que aconteceu, mas não conseguiu ainda identificar os autores, pelo que apela às autoridades do país para levarem a cabo imediatamente uma investigação independente e transparente. A União Europeia estima que quase 100 pessoas foram mortas no massacre que ocorreu na semana passada na aldeia de Zaongo. O Burkina Faso faz face a uma rebelião de militantes islâmicos e milhares de pessoas já morreram no conflito.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Centrais sindicais de Angola dizem estar a registrar cada vez mais o que chamam de escravatura laboral em várias empresas estrangeiras, incluindo asiáticas, onde, segundo diz, são relatadas situações em que os trabalhadores angolanos são submetidos a torturas, como se escravos se tratassem. O Executivo reconhece haver alguns casos e diz que estes são a ter tratados pelas instâncias da Justiça. Manuel José.
Os relatos são feitos por trabalhadores angolanos em firmas, sobretudo de chineses, em que aparecem situações em que os trabalhadores ficam meses e meses sem ter contacto com os seus familiares. Outros há em que os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, como se de escravos se tratassem. Estes e outros casos foram já denunciados, segundo o líder da Central Sindical CGCILA, Francisco Jacinto.
E tem um horário de acantonar os trabalhadores na mata durante 4 meses, sem ver a família, sem se encontrar uma noite com uma esposa durante 4 meses. Estamos a falar das piores condições do trabalho que ainda existe no país. Que é uma escravatura autêntica. Nós temos provado isso praticada pelas empresas estrangeiras, asiáticas sobretudo, mas também agora com grande conivência dos nossos concidadãos nacionais. A escravatura laboral faz parte do nosso caderno reivindicativo.
São casos reconhecidos pelo Executivo angolano e que estão a ser tratados, como assegura o Secretário de Estado do Trabalho, Pedro Felipe.
Termo escravatura moderna. E não vamos escamotear a realidade. Há situações extremamente críticas. E temos de ter a coragem suficiente para admitir a existência destas infrações para que possamos tomar as medidas que se impõem. Mais do que as multas, há casos que constituem claramente crimes. E nestes casos, temos estado a encaminhar os processos para a Procuradoria-Geral da República.
O enfoque dado aos casos, na sua maioria, de empresas asiáticas, também mereceu esclarecimento do governante angolano.
Falaram aqui com muita ênfase da cidade da China. Os nossos colegas da Inspeção-Geral do Trabalho têm estado a fazer um trabalho muito incisivo sobre aquela superfície comercial.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Com a epidemia da Covid-19, a luta contra a SIDA deixou de estar nos cabeçalhos das notícias. Mas isso não implica que a doença tenha desaparecido. Os Estados Unidos, através do Fundo Global de Luta contra a SIDA, tuberculose e malária, são dos principais apoiantes através do mundo dessa campanha. Uma delegação está de visita a uma das províncias angolanas. Mas vamos começar em Malanje, de onde o Isaías Soares nos dá as últimas estatísticas da doença em Angola. Isaías.
Mais de 350 mil pessoas em Angola vivem com o vírus da imunodeficiência humana, VIH, segundo o presidente da Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA e Grandes Endemias, ANASON. António Coelho confirmou em Malanje que o país registra anualmente cerca de 21 mil novas infecções por VIH e tem uma taxa de prevalência de 2%, com uma notificação anual de 13 mil mortes. Luanda, líder geográfico com cerca de 8 milhões de habitantes, perto de 200 mil pessoas estão infectadas, apesar do Cunene possuir a taxa de prevalência mais alta do país, com uma densidade populacional inferior à da província de Malanje, por exemplo, com mais de 1 milhão de habitantes.
Luanda é a nossa menina dos olhos, que tem 2%, é a taxa de prevalência do país, mas temos outras províncias que, apesar de terem uma prevalência muito alta, do ponto de vista populacional, não estão ao nível do Malanje, província do Cunene, que tem 8% da sua população infectada, mas o Cunene, como vocês sabem, tem cerca de 650 mil habitantes. Estamos a falar das Lundas, Lunda Norte e Lunda Sul, estamos a falar do Muxico e também estamos a falar do Quando Cubão, que tem mais de 5% da sua população infectada.
3% da população do Quando Norte vive com o VIH. Quanto aos rostos, cerca de 190 mil mulheres e 5 mil crianças vivem com a doença. António Coelho, preocupado com o estigma e a discriminação, numa altura em que o Ministério da Saúde está a descentralizar os seus serviços, mas o decida está quem dá satisfação.
Mais de 2.500 pessoas que faziam tratamento no Hospital Esperança, nesse momento estão abandonadas, porque não sabem exatamente onde se dirigir para continuar o seu tratamento por causa de fatores de estigma e discriminação.
A nível da província de Malanje, com uma taxa de prevalência de 2%, com 10.007 pessoas vivendo com a patologia, das quais 150 são grávidas e 34 crianças. A supervisora municipal de Malanje do programa de VIH-Sida, Estelvia Francisco, admitiu que mais de 40 pacientes abandonaram o tratamento desde o início do ano de 2023.
Temos um total de 36 abandonos relacionados ao sexo feminino e 5 relacionados ao sexo masculino. Quanto aos falecidos, temos um total de 9 casos de falecidos.
Apesar da entrega de antirretrovirais em cada mês, a responsável descartou qualquer ruptura de medicamentos para os pacientes e segmentos na província de Malanje. A nível do país, a maior contribuição para o combate da doença é estrangeira, principalmente do Fundo Global, que disponibilizou nos últimos 2 anos 400 milhões de dólares americanos para o VIH-Sida, a malária e a tuberculose em todas as províncias, mas restringiu para Benguela e Kwanza Sul, que respondem positivamente os objetivos do financiamento para a patologia do século. Isaías Flores Malanes para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, uma delegação do Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária encontra-se no Kwanza Sul. Está a efetuar uma auditoria aos gastos, mas aproveitou a ocasião para anunciar um novo programa de apoio de vários milhões de dólares. Fernando Caetano.
A província do Kwanza Sul está entre as prioritárias do financiamento do Fundo Global no combate à tuberculose, HIV, SIDA e malária. Para a concretização de tal desiderato, está a trabalhar nesta província desde a segunda-feira 13 do mês e ano em curso uma delegação do Fundo Global para avaliar a execução dos resultados dos projetos do combate a essas doenças. Na terça-feira 14 do corrente, a equipa foi recebida no Salão Nobre do Governo do Kwanza Sul, na Marginal do Sumbe, pela vice-governadora para o setor político, social e económico, Emila Chinawalile, tendo na ocasião a governante apresentado aos visitantes a realidade atual do setor da saúde a nível da província.
Temos um total de unidades que atendem serviços do VIH em 260. Temos também 14 unidades que atendem serviços de tuberculose. Temos 299 unidades que atendem serviços de malária.
E o gerente sênior do portfólio do Fundo Global em Angola, Joshua Gojo, anunciou que Kwanza Sul vai no próximo ano fazer parte do próximo programa de subvenção.
O pedido de financiamento foi apresentado ao Fundo Global no dia 21 de agosto. Temos boas notícias, de facto, esta proposta de financiamento foi aprovada pelo nosso painel de análise técnico algumas semanas atrás. Partilhamos estas boas novidades. Vai permitir que nós começamos o processo de estabelecimento da próxima subvenção do Fundo Global, que vai continuar na província de Kwanza Sul até junho de 2027.
Gerente sênior do portfólio do Fundo Global em Angola, Joshua Gojo, refira-se que para a próxima subvenção, mais de 126 milhões de dólares americanos estão disponíveis para as províncias do Kwanza Sul, Benguela e Bié. Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sonde.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone está convosco o João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Começamos às 12 de Washington. Aqui neste momento 12 horas 15 minutos. Segunda meia hora vamos ter reportagens de outros países de língua oficial portuguesa, os PALOPs, e de outras partes do mundo. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e mais uma em Cabo Verde. Continue connosco. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesse debate podem participar os ouvintes, é fácil. Entre em contacto connosco através do WhatsApp para enviar perguntas ao convidado ou fazer comentários. E o número é mais um 202-251-9466. Agora ter aqui uma notícia da economia. O presidente angolano alertou hoje que o ano de 2024 será o que disse ser exigente, mas o governo está determinado a prosseguir com as reformas e programas necessários para, com o compromisso de todos, se construir, disse ele, prosperidade e bem-estar social da população. Numa mensagem enviada à Assembleia Nacional, lida pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima, isto no início da discussão do Orçamento Geral do Estado para 2024, João Lourenço disse que o setor não petrolífero deverá crescer em torno de 4,6%, prevendo-se um crescimento do produto interno bruto global de 2,8%, devido ao impacto negativo do setor petrolífero, que deverá recuar 2,5%. No capítulo da inflação, espera-se um atenuar em 2024, mas deverá manter-se ainda acima de um dígito, enquanto continuarão reformas estruturais relevantes, incluindo a utilização progressiva de subsídios operacionais e subvenções a preços. Depois de descrever o ambiente económico internacional e as medidas tomadas pelo seu governo, João Lourenço reconheceu que este contexto adverso levou a um crescimento da economia inferior ao previsto, originando uma menor oferta de bens, aumento de preços, subida de custos e a redução da arrecadação fiscal. Por seu lado, o chefe da bancada parlamentar da UNITA, na oposição, disse que o que chamou de círculo vicioso da dívida pública, insustentável para financiar prioridades erradas, está a levar o país ao abismo, considerando que com o orçamento de 2024 o desespero vai fixar residência em Angola. Na sua declaração política, na mesma sessão parlamentar, Liberty Chiaka afirmou que, citamos, o futuro da nossa criança está ameaçado com este orçamento. As famílias angolanas não vão aguentar este orçamento, as greves vão se multiplicar, o desespero vai fixar residência em Angola e ninguém vai querer investir aqui. O governo angolano prevê o crescimento do produto interno bruto, PIB, para 2,8% em 2024, como dissemos. E, talvez ligada à economia, está a questão dos transportes. Nas grandes cidades angolanas, como em todas as grandes cidades do mundo, os transportes públicos são uma necessidade vital para aqueles que trabalham e não só. Em Angola, os transportes públicos não são, contudo, suficientes para atender à demanda. No Lubango está o Teodoro Albano.
As enchentes que os autocarros registram, principalmente nas chamadas horas de ponta, tiram do sério quem, sem alternativa, precisa de apanhar o autocarro para se deslocar. Mauro Bravo é funcionário público e defende melhorias.
Tem que melhorar, primeiro, na quantidade de transporte. Segundo, a qualidade do mesmo. Nós vemos que os autocarros são maltratados em menos de 5 meses, estão todos acabados, outros em avariados.
Isabel Zonza e Isabel Vasco são estudantes e contam situações desagradáveis.
Como se não bastasse, além de andar de pé, as pessoas vêm mesmo muito apertadas, sufocadas. A semana passada, duas meninas desmaiaram no autocarro, isso está mesmo muito mal.
São desumanos, eles apertam, não pode ter nenhum espaço, aí tem que entrar mais alguém, isso é meio complicado. Eles falam, não, isso é público, então todo mundo tem que entrar. Uns até falam, se você está se sentindo incomodado, apanha um táxi de 200 e vem, é tudo sofrimento mesmo.
A alternativa aos transportes públicos são os taxistas, que há muito cobrem o TEFS nesta área, um setor que, de acordo com o coordenador provincial da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, Anata Nawila, Benedito Nonato, às vezes se assume como a primeira opção.
Reparamos quando os táxis ficam parados, portanto, há uma dificuldade enorme, né? E daí a importância de tudo quanto são transportes para a atividade de táxi.
O sociólogo Manuel Gaspar olha para a gravidade do déficit de autocarros para alertar o governo a investir mais neste segmento.
Vocês não têm noção do que é que se passa dentro daqueles autocarros. Nós estamos a viver são consequências da má gestão que nós tivemos, porque se nós tivéssemos gerido bem os nossos recursos, daríamos-nos o luxo. Os outros fazem. Nos outros países existem os transportes escolares do Estado.
O governo da Uila reconhece a necessidade do aumento de mais autocarros. Neste momento, apenas 49 dos 74 autocarros estão operacionais, numa altura em que a província registra o pico de procura, conforme disse a diretora dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana da Uila, Gracinda Gonçalves.
Esta é a fase alta, não é? É a época em que os estudantes vão para as suas escolas e a necessidade de mobilidade é grande.
Para atenuar a crise dos transportes, sobretudo entre os estudantes do ensino público, da iniciação Arana Classe, foram lançados recentemente em Luanda e Uila os chamados passos sociais de acesso aos transportes públicos. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje já se iniciam os jogos de qualificação para o Mundial de 2026, com dois jogos, Guiné Equatorial contra a Namíbia. É um jogo do Grupo H, onde está lá também São Tomé, que contudo só joga na sexta-feira contra a Tunísia. Ainda hoje temos Ruanda contra o Zimbábue, jogo do Grupo C. Mas é amanhã que vamos ter Palopes em luta, Mambas, Moçambique, estão no Botswana num jogo do Grupo G. A seleção moçambicana de Chiquinho Conde deixaram Maputo depois de terem cumprido 5 sessões de treino na capital moçambicana. Hoje deveriam fazer já um treino à tarde no Botswana. O treinador dos Mambas teve que fazer algumas alterações à sua convocatória face à indisponibilidade de alguns jogadores, como são os casos de Jenny Katamo e Witi, ambos que militam em Portugal. O grande jogo da manhã, contudo, é aquele entre Cabo Verde e Angola. Tubarões Azuis contra Palancas Negras. Jogo do Grupo D, onde estão lá também Eswatini, Maurícias, Líbia e Camarões. Cabo Verde não tem estado muito bem. Perdeu um amigável com os Comoros por 2-1. A sua terceira derrota consecutiva, depois de ter perdido também por 3-2 contra o Togo em setembro. Isto num jogo de qualificação para o CAN do próximo ano, mas Cabo Verde já se qualificou. Angola também já se qualificou para o CAN, mas tem tido dificuldades em ganhar jogos fora de Gaza. Só venceu um dos seus últimos 6 jogos fora desde 2022. Vamos seguir amanhã. Recordemos que para o Mundial de 2026 vão estar presentes no mínimo 9 seleções africanas, havendo a possibilidade de uma 10ª seleção se qualificar em jogo de repescagem, pois nesse Mundial de 2026 vão participar 48 seleções. A Guiné-Bissau, Jurdos, também estão, claro está, em luta para os jogos de qualificação e nós vamos acompanhar nos próximos dias. Na Europa, entramos também hoje na reta final dos jogos de qualificação para o Euro. Portugal, já qualificado no grupo J, recebe amanhã o último, o Liechtenstein, e deve ser dia de que basada. Liechtenstein tem 8 jogos, tem um golo marcado, 25 sofridos. Amanhã vai sofrer mais. Este é um jogo em que o treinador da seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martínez, vai pôr em campo alguns jogadores que vão fazer a sua estreia. Um deles é o guarda-redes José Sá, que joga no Wolverhampton de Inglaterra. e que geralmente está no banco da seleção portuguesa.
Ele falou comigo e disse-me que seria eu que ia jogar agora quinta-feira e, como é óbvio, fiquei feliz e vai ser um sonho para mim, vai ser uma noite inesquecível que eu vou guardar para toda a vida.
Era José Sá, da seleção de Portugal, que vai jogar amanhã contra o Liechtenstein. E agora vamos para o basquetebol americano. Ontem não houve jogos do campeonato, houve jogos do torneio paralelo, uma espécie de taça da NBA. Há três grupos em cada conferência. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem bateu o Detroit 126-120. Bruno Fernando não jogou. Vamos até Moçambique, antes de terminarmos esta primeira meia hora. Portanto, em Moçambique, na sequência de controversas e eleições autárquicas, há agora ameaças de mortes, mas há também um apelo à tolerância. Ramos Miguel.
O provedor da Justiça de Moçambique, Isaac Xande, condenou supostas ameaças de morte que figuras políticas e públicas têm vindo a receber nos últimos tempos, a mais recente das quais foi dirigida ao presidente do Conselho de Administração da Televisão Privada TV Sucesso, Gabriel Júnior. Xande afirma que, sejam quais forem as motivações, as ameaças de morte devem ser condenadas.
Todos nós temos que ser mais tolerantes. Saber ouvir a opinião do outro, ok? Mesmo que não concordemos com ela, não é motivo para não estarmos a desenvolver ameaças de morte ou de ameaça à integridade física, porque ele tem uma opinião contrária à minha. A democracia constrói-se com o envolvimento de todos, com o pensamento de todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Continue connosco com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 15 de novembro. São 12:30 na capital americana, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Nesta emissão, na sonoplastia está o Al Santos, Mariano Bartolomeu assegura a produção, aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Principais títulos desta emissão, tropas israelitas entram no principal hospital de Gaza, ONU quer investigação ao massacre de dezenas de pessoas no Burkina Faso. Em Moçambique, o provedor de justiça condena supostas ameaças de morte contra figuras públicas, Renan mantém boicote ao Parlamento e o presidente guineense refuta responsabilidade em ataque a deputado. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe chegamos através do emissor local da Voz da América. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com, também estamos nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram e no YouTube, em voaportugues. E no WhatsApp para contactos, o nosso número é o mais um. 202-251-9466. Vamos agora às notícias internacionais com João Santa Rita.
Soldados israelitas penetraram hoje no Hospital Shifa, em Gaza, procurando militantes do Hamas. Notícias dizem que os soldados estavam a interrogar pessoal do hospital e passaram buscas nas caves do mesmo. Israel disse ter descoberto armas e o que chamou de uma infraestrutura de terroristas dentro do hospital depois de ter morto vários membros do Hamas em frente ao mesmo. As autoridades israelitas disseram também ter entregue ao hospital incubadoras e medicamentos. Anteriormente, os Estados Unidos tinham confirmado declarações israelitas de que o Hamas está a usar hospitais para encobrir os seus soldados. O chefe da Missão Humanitária das Nações Unidas, Martin Griffiths, apresentou hoje um plano de 10 pontos para pôr termo ao que chamou de carnificina em Gaza, onde todos os dias, segundo disse, se atingem novos níveis de horror. O cessar-fogo, disse ele, permitiria também descansar os civis, numa altura em que os hospitais estão a ser atacados, causando a morte de bebés prematuros, sendo que toda a população está a ser privada dos seus meios básicos de sobrevivência. O plano de 10 pontos apela também à abertura de mais passagens para permitir a entrada de ajuda humanitária com o corredor de Kerem Shalom entre os territórios palestiniano e israelita. O Conselho de Segurança da ONU deverá votar hoje num projeto de resolução para pausas nos combates e a criação de corredores de ajuda. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden e Xi Jinping, reúnem-se hoje em São Francisco à margem da reunião da Associação de Países da Ásia-Pacífico, APEC. O principal tópico das conversações será a reabertura de canais de comunicação entre os dois países, que foram cortados pela China após a visita a Taiwan da então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. A exportação de tecnologia para a China, suspensa por Washington, deverá ser outro tópico. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que o presidente americano acredita que as relações bilaterais entre os dois países são de enormes consequências para todo o mundo, pelo que há que mantê-las de um modo mais responsável. As Nações Unidas pediram uma investigação a um alegado massacre no Burkina Faso em que mais de 70 pessoas, incluindo crianças, terão sido mortas. Um porta-voz do Departamento de Direitos Humanos da ONU disse que se continua a investigar o que aconteceu, mas não conseguiu ainda identificar os autores, pelo que apela às autoridades do país para levarem a cabo imediatamente uma investigação independente e transparente. A União Europeia estima que quase 100 pessoas foram mortas no massacre que ocorreu na semana passada na aldeia de Zaongo. O Burkina Faso faz face a uma rebelião de militantes islâmicos e milhares de pessoas já morreram no conflito. No Zimbábue, 22 pessoas morreram quando um mini-táxi bateu de frente contra um caminhão ontem à noite. O acidente ocorreu na estrada que liga Bulawayo a Bight Bridge, na fronteira com a África do Sul. Duas pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. As Nações Unidas afirmaram ter retomado hoje os voos humanitários no Niger, suspensos após um golpe de Estado em julho, no país, onde mais de 4 milhões de pessoas necessitam de ajuda. A operação vai permitir a retomada de entregas mensais de mais de 2 toneladas de fornecimentos médicos, bem como as evacuações médicas e de pessoal humanitário. O Niger tem sido sujeito a pesadas sanções económicas por parte da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, desde a derruba militar do seu líder democraticamente eleito.
Depois das notícias com João Santa Rita, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens que temos preparado para os próximos minutos nesta edição da Voz da América. Começamos em Moçambique. Ontem apresentamos uma reportagem em que o porta-voz da polícia, Nampula, Zacarias Nakute, pediu ao Ministério Público que responsabilize o edil de Nampula e cabeça de lista da Renamo às eleições de outubro por incitação à violência. Hoje, Paulo Van Hal reagiu dizendo que o uso da zagaia contra as autoridades vai depender do posicionamento da polícia face às reivindicações do partido contra os resultados eleitorais. Adina Soaleri tem a reação do autarca.
Paulo Van Hal, que é acusado pelas autoridades policiais em Nampula de prática de crime de instigação à violência por ter mobilizado em um dos seus comícios a população particularmente jovem para uso de zagaia contra a polícia, negou ter cometido qualquer crime, mas justifica que as suas falas durante o comício foram pelo fato da polícia ter atuado durante e depois das eleições contra os princípios de garantia da segurança pública ao balear mortalmente 12 pessoas no bairro de Namicopo.
Disse aos meus munícipes que chegou o momento que nós que temos que prestar atenção a estes movimentos, porque a polícia é para proteger o cidadão, a polícia é para manter a ordem, não é para matar.
Paulo Van Hal, que falava a jornalistas no aeroporto de Nampula momentos antes de embarcar para uma viagem de trabalho ao Brasil, referiu que o posicionamento da polícia face ao seu discurso constitui uma ameaça e reiterou que as eleições autárquicas deste ano foram marcadas por graves irregularidades. Ele também criticou a má atuação da polícia e a falta de contagem paralela.
Porque nós estamos a dizer a verdade, que deixem de nos matar. Porque nós também podemos um dia nos revoltar e chamar-nos nomes, como agora, estão assustados e dizem que eu estou a incitar a violência. Eu não incitei a violência.
Como a Voz da América noticiou ontem, o porta-voz da polícia pediu ao Ministério Público que atua antes as declarações do autarca.
Acompanhamos também através de redes sociais o pronunciamento do candidato a autarquia da cidade de Nampula, o Paulo Van Hal, instigando de forma clara a população à prática de um crime. Esperamos nós que outras instâncias de administração da justiça, propriamente o Ministério Público, possam dar vazão, possam dar andamento deste caso.
Recorde-se que a cidade de Nampula é uma das autarquias em que a Renamo reivindica a vitória nas eleições autárquicas de 11 de outubro por alegada manipulação dos resultados eleitorais, num processo que foi marcado por queixas de enchimento de urnas e falsificação de alguns editais dos resultados eleitorais, que conduziram a processos judiciais, tendo o tribunal decidido pela recontagem de votos em duas assembleias, sentença que foi, entretanto, anulada pelo Conselho Constitucional. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Entretanto, em Maputo, porta-voz da Comissão Política Nacional da Renamo informou hoje que os seus deputados não vão regressar por agora ao Parlamento e que vai manter manifestações contra os resultados eleitorais das autárquicas que o partido diz terem sido fraudulentas e repletas de irregularidades. Em conferência de imprensa hoje, Alfredo Magumice acrescentou que aquele órgão decidiu pela manutenção da realização das manifestações e por manter o boicote às atividades da Assembleia da República, Assembleias Provinciais e Municipais como forma de luta política. Desde o dia 19, na retomada das sessões legislativas, a bancada da Renamo tem estado sem qualquer deputado em protesto. Entretanto, o provedor da Justiça, Isaac Xande, condenou supostas ameaças de morte que figuras políticas e figuras públicas têm vindo a receber nos últimos tempos, a mais recente das quais foi dirigida ao presidente do Conselho de Administração da Televisão Privada TV Sucesso, Gabriel Júnior. O assunto é um problema que preocupa, como nos diz o Ramos Miguel, desde Maputo.
Xande afirma que, sejam quais forem as motivações, as ameaças de morte devem ser condenadas.
Todos nós
Teremos que ser mais tolerantes, saber ouvir a opinião do outro, ok? Mesmo que não concordemos com ela, não é motivo para nós estarmos a desenvolver ameaças de morte ou de ameaça à integridade física, porque ela tem uma opinião contrária à minha. A democracia constrói-se com o envolvimento de todos, com o pensamento de todos.
Recentemente, o edil de Quilimane, Manuel da Araújo, disse ter recebido também ameaças de morte, alegando estarem relacionados com o processo eleitoral. Várias outras figuras políticas denunciaram situações idênticas. O arcebispo de Maputo, Dom Carlos Nunes, diz que a Igreja Católica também está muito preocupada com isso.
Não haja atitudes radicais, atitudes extremistas da Igreja, como mestra educadora, está preocupada com isso.
Gabriel Júnior fez a denúncia no seu programa televisivo Moçambique em Concerto, afirmando: acho que está na hora de pedir que vocês orem por mim, porque nas últimas duas semanas tenho recebido ameaças de morte. Pensei que fosse passageiro, mas a cada dia que passa, a pressão de ameaças começa a ser maior e é difícil tu viveres uma situação de pressão em cada passo que tu dás. Entretanto, o Misa Moçambique diz em comunicado ter tomado conhecimento com justificada preocupação de ameaças de morte dirigidas nas últimas semanas ao presidente do Conselho de Administração da TV Sucesso. Adianta o comunicado que, embora Gabriel Júnior não tenha falado das motivações das ameaças, elas estão a ser associadas à cobertura jornalística feita pela TV Sucesso às recentes eleições autárquicas, particularmente a partir da longa noite de votação a 11 de outubro, quando este órgão de comunicação social expôs várias irregularidades suscetíveis de consubstanciar fraude eleitoral. O Misa Moçambique condena este e quaisquer atos de ameaças e intimidação a profissionais ou gestores de comunicação social. Independentemente das motivações em causa, ameaças contra profissionais da comunicação social são graves atentados contra a liberdade de imprensa e de expressão, considera o Misa Moçambique. As autoridades governamentais moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre o assunto. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Falemos agora de economia. As autoridades gestoras do projeto do Café da Gorongosa anunciaram um aumento exponencial da produção e exportação do café para o mercado africano e europeu, com a expansão de novas áreas de cultivo após o encerramento das últimas bases militares de Renamo no centro de Moçambique. A reportagem é do André Batista.
De janeiro a novembro do ano corrente, já foram colhidas 120 toneladas de café cereja, contra 105 toneladas no mesmo período de 2022.
Hoje trabalhamos com mais de 950 famílias, das 10 que nós começamos há 10 anos, e temos mais de 350 hectares de café arábica, nas zonas de Kanda, Tambarara e Satundjira, na Serra da Gorongosa.
Zonas que mantinham entrincheirados os ex-guerrilheiros de Renamo até junho último, disse em entrevista à Voz da América Sofia Molima, gestora de produtor da Gorongosa. Nos últimos 3 anos, de 2019 a 2022, e após o encerramento das últimas bases de Renamo, no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social dos ex-guerrilheiros, prosseguiu Sofia Molima, a produção de café teve um acréscimo de mais de 200 toneladas.
Mas também tivemos um reinício do conflito, especificamente nas zonas onde nós trabalhamos, então as atividades tiveram que parar por alguns anos. E não foi até 2018 que nós começamos já com mais força.
Afincando que o projeto fornece insumos e técnicas de produção aos camponeses para garantir a qualidade do café, mas também facilita o acesso ao mercado.
Este ano fechamos a colheita com 120 mil toneladas de café cereja, o que vai dar mais ou menos 15 toneladas de café verde. Estamos a exportar nos mercados de África do Sul e de Reino Unido.
A responsável explicou que
podemos dizer que o projeto de café está a ser uma fonte de esperança e realmente de ingressos que nunca podiam ser disponíveis com os cultivos tradicionais e com os métodos tradicionais de cultivo.
O projeto, disse, prevê um crescimento anual de 60 hectares, o que corresponde a 200 mil plantas de café por ano, para garantir trabalho e renda para os jovens locais, melhorar e diversificar a economia das comunidades, além de reduzir o desflorestamento, numa zona de alta biodiversidade. Em declarações à Voz da América, Augusta Vernice, uma camponesa de Satungira, observa que a renda com a produção de café devolveu dignidade para a maioria dos camponeses locais que, além de terem ficado nos últimos anos na condição de deslocados, enfrentaram fome depois da guerra. André Batista, para a Voz da América.
De Moçambique vamos para Angola. Centrais sindicais dizem estar a registar-se cada vez mais o que chamam de escravatura laboral em várias empresas estrangeiras, sobretudo detidas por asiáticos, onde são relatadas situações em que os trabalhadores angolanos são submetidos a torturas, como se escravos se tratassem. O Executivo reconhece haver alguns casos que estão a ser tratados pelas instâncias de justiça. Desde Luanda, o Manuel José.
Os relatos são feitos por trabalhadores angolanos em firmas, sobretudo de chineses, em que aparecem situações em que os trabalhadores ficam meses e meses sem ter contacto com os seus familiares. Outros há em que os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, como se de escravos se tratassem. Estes e outros casos foram já denunciados, segundo o líder da Central Sindical CGCILA, Francisco Jacinto.
E tem um horário de acantonar os trabalhadores na mata durante quatro meses, sem ver a família, sem se encontrar uma noite com uma escola durante quatro meses. Estamos a falar das piores condições do trabalho que ainda existe no país, que é uma escravatura autêntica. Nós temos provado isso praticada pelas empresas estrangeiras, asiáticas sobretudo, mas também agora com grande conivência dos nossos concidadãos nacionais. A escravatura laboral faz parte do nosso caderno reivindicativo.
São casos reconhecidos pelo Executivo angolano e que estão a ser tratados, como assegura o Secretário de Estado do Trabalho, Pedro Felipe.
Termo escravatura moderna. E não vamos escamotear a realidade. Há situações extremamente críticas. E temos de ter a coragem suficiente para admitir a existência destas infrações para que possamos tomar as medidas que se impõem. Mais do que as multas, há casos que constituem claramente crimes. E nesses casos, temos estado a encaminhar os processos para a Procuradoria-Geral da República.
O enfoque dado aos casos, na sua maioria, de empresas asiáticas, também mereceu esclarecimento do governante angolano.
Falaram aqui com muita ênfase da cidade da China. Os nossos colegas da Inspeção-Geral do Trabalho têm estado a fazer um trabalho muito incisivo sobre aquela superfície comercial.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o presidente disse lamentar o espancamento do deputado Farid Fadul, do PRS, por militares do próprio Palácio da Presidência, que, segundo ele, estava de fato a firmar naquelas instalações. Em declarações a jornalistas ontem, Umaru Sokembalo disse que, pelas imagens que viu, o drone estava a 300 pés por cima do Palácio da República. Normalmente, elementos do Corpo de Segurança proíbem as filmagens naquele edifício. E Sokembalo acrescentou que, se algo de anormal ocorrer, que a pessoa seja conduzida à polícia. Quanto à acusação do PRS em como o deputado foi espancado e levado ao Palácio da República por agentes de segurança daquela instituição, disse não corresponder à verdade e falou em aproveitamento político. O PRS e o deputado indicaram o nome de um dos chefes da proteção da presidência que ordenou que ele fosse espancado até desmaiar. Nem o governo, nem a polícia se pronunciaram. Continuam a acompanhar a Voz da América os ataques de grupos terroristas apoiados pelo Irão contra forças americanas no Médio Oriente não diminuíram. Entretanto, Washington diz que a dissuasão está a funcionar com Teherão, mas a pergunta é se é suficiente para parar os ataques no meio de pedidos de senadores de ações mais duras contra o Irão. A correspondente da Voz da América no Pentágono, Carla Babb, analisou este assunto numa reportagem aqui apresentada pelo Sérgio Nhambi.
O último ataque dos Estados Unidos contra o centro de treino utilizado pelos militares do Irão e seus representantes no leste da Síria. Caças dos Estados Unidos atingiram o centro de treinos e uma casa considerada segura no domingo em resposta aos ataques às forças americanas. Autoridades de defesa disseram à Voz da América que radicais apoiados pelo Irã atacaram tropas dos Estados Unidos no Iraque e na Síria pelo menos 56 vezes em menos de um mês, com pelo menos 5 ataques ocorrendo após os ataques de domingo. Perguntamos a Sabrina Singh, vice-secretária de imprensa do Pentágono, se a dissuasão funciona.
Is deterrence working? We feel that it is.
A dissuasão funciona?
Nós sentimos que sim, não vimos esta guerra alastrar-se para um conflito regional mais amplo. Os ataques que estamos a realizar servem para indicar e enviar uma mensagem muito forte ao Irão e aos seus grupos afiliados para que parem. Este é o propósito dessas greves. Compreendo isso, mas, mais uma vez, penso que estamos a ser muito deliberados sobre como e quando conduzimos os nossos ataques contra estes grupos. E penso que o Irão está certamente a perceber essa mensagem.
Mais de 50 americanos sofreram ferimentos leves ou lesões cerebrais traumáticas nos ataques antes de regressar ao trabalho, dizem autoridades. Um grupo bipartidário de senadores disse aos jornalistas na terça-feira que os Estados Unidos têm sorte de nenhum americano ter morrido nos ataques e apelou a uma resposta mais forte contra o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, senador republicano Lindsey Graham.
Se o Irã continuar a ameaçar as nossas tropas na Síria e no Iraque, a resposta militar certa seria, na minha opinião, atacar as bases de treino e infraestruturas da Guarda Revolucionária dentro do Irã.
O general reformado Frank McKenzie, antigo comandante das forças dos Estados Unidos no Médio Oriente, disse à Voz da América que a mensagem enviada pela América através da redução das forças na região encorajou o Irã.
O seu principal objetivo continua a ser a expulsão dos Estados Unidos da região. E é por isso que esses ataques estão a aumentar.
Dois oficiais da defesa confirmaram à Voz da América que os Estados Unidos tiveram realmente muita sorte durante um ataque no mês passado à base aérea de Erbil. Um drone caiu num quartel que abrigava tropas dos Estados Unidos. Não detonou. O que ia acontecer? Teria morto e ferido vários soldados.
Vamos agora até a África do Sul. O Fundo Monetário Internacional prevê que o país ultrapasse em breve a Nigéria e volta a ser a maior economia de África, apesar das muitas crises que atravessa, incluindo uma rede de eletricidade que não funciona, má prestação de serviços e a taxa de desemprego mais elevada do mundo. Ana Guedes tem uns detalhes.
Segundo os economistas, o regresso à África do Sul ao topo do continente não se deve ao bom desempenho da sua economia, mas sim ao mau desempenho da Nigéria e do Egito. O FMI prevê que o PIB da África do Sul ultrapasse os 400 mil milhões de dólares até 2024, com a Nigéria a atingir os 395 mil milhões de dólares e o Egito cerca de 360 mil milhões de dólares. Razia Khan, economista do Standard Bank Chartered, disse no recente webinar do Business Day que a economia sul-africana provou ser notavelmente resistente aos cortes diários de energia conhecidos como cortes de carga.
Of course, South Africa has been stuck in this place of weak growth for some time.
A África do Sul tem estado presa nesta situação de fraco crescimento há já algum tempo. Mas se avançarmos para 2024 e houver a possibilidade de os cortes de energia diminuírem significativamente, teremos um impulso para o crescimento. No entanto, a África do Sul terá outros ventos contrários. A extensão do aperto do Banco da Reserva vai refletir-se na economia, o que tem um grande impacto no comportamento dos consumidores. E o abrandamento da economia mundial continua a criar algum nível de incerteza para a África do Sul.
O FMI diz que a Nigéria está a ser afetada pela queda da produção de petróleo, pela inflação e pela desvalorização da Naira. Mas prevê que a Nigéria recupere e volte a ser a maior economia de África em 2025. O FMI afirma que o presidente Bola Tinubu reformulou o sistema cambial da Nigéria, eliminou os dispendiosos subsídios à gasolina e aumentou as receitas fiscais. Mas, diz Khan, um grande desafio para a Nigéria em 2024 é o facto de a quota de produção do petróleo da OPEP poder vir a ser reduzida significativamente.
It's going to take quite a lot policy-wise to try to stabilize that.
Vai ser preciso muito para estabilizar a situação. No entanto, ainda existe a convicção de que, com o impulso das exportações, o Egito está à vista de um crescimento mais forte. Tem havido um esforço real no Egito do ponto de vista fiscal para tentar lidar com o excesso de dívida e para tentar alcançar um excedente orçamental.
A Khan diz que os problemas do Egito incluem um desenvolvimento industrial lento, uma moeda em ruínas e instituições fracas, o que significa um declínio do investimento. Em 2026, o FMI diz que o Egito irá provavelmente substituir a África do Sul como a segunda maior economia do continente, com milhares de milhões de dólares em empréstimos esperados para desencadear reformas e encorajar investimentos. Os economistas dizem que o colapso da rede elétrica corroeu a capacidade de produção da África do Sul e continua a custar milhares de milhões de dólares todos os meses. Jenny Rousseau, professora da Wits University Business School, diz à Voz da América que décadas de política de criação de empregos falhadas e o colapso das infraestruturas estão a sufocar o crescimento. O governo do presidente Cyril Ramaphosa diz ter um plano abrangente para melhorar as infraestruturas, incluindo uma reestruturação completa dos caminhos de ferro do país. Mas Rousseau adverte que, a menos que isso comece em breve, a África do Sul vai descer ainda mais na escada. Segundo ela, outras economias africanas estão a crescer rapidamente, enquanto o crescimento da África do Sul é muito lento.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje já se iniciam os jogos de qualificação para o Mundial de 2026, com dois jogos, Guiné Equatorial contra a Namíbia. É um jogo do Grupo H, onde está lá também São Tomé, que contudo só joga na sexta-feira contra a Tunísia. Ainda hoje temos Ruanda contra o Zimbábue, jogo do Grupo C. Mas é amanhã que vamos ter Palopes em luta, Mambas, Moçambique, estão no Botswana num jogo do Grupo G. A seleção moçambicana de Chiquinho Conde deixaram Maputo depois de terem cumprido 5 sessões de treino na capital moçambicana. Hoje deveriam fazer já um treino à tarde no Botswana. O treinador dos Mambas teve que fazer algumas alterações à sua convocatória face à indisponibilidade de alguns jogadores, como são os casos de Jenny Katamo e Witi, ambos que militam em Portugal. O grande jogo da manhã, contudo, é aquele entre Cabo Verde e Angola. Tubarões Azuis contra Palancas Negras. Jogo do Grupo D, onde estão lá também Eswatini, Maurícias, Líbia e Camarões. Cabo Verde não tem estado muito bem, perdeu um amigável com os Comoros por 2-1, a sua terceira derrota consecutiva, depois de ter perdido também por 3-2 contra o Togo em setembro. Isto num jogo de qualificação para o CAN do próximo ano, mas Cabo Verde já se qualificou. Angola também já se qualificou para o CAN, mas tem tido dificuldades em ganhar jogos fora de Gaza. Só venceu um dos seus últimos 6 jogos fora desde 2022. Vamos seguir amanhã. Recordemos que para o Mundial de 2026 vão estar presentes no mínimo 9 seleções africanas, havendo a possibilidade de uma 10ª seleção se qualificar em jogo de repescagem, pois nesse Mundial de 2026 vão participar 48 seleções. A Guiné-Bissau, Jurdos, também estão, claro está, em luta para os jogos de qualificação e nós vamos acompanhar nos próximos dias. Na Europa, entramos também hoje na reta final dos jogos de qualificação para o Euro. Portugal, já qualificado no grupo J, recebe amanhã o último, o Liechtenstein, e deve ser dia de que basada. Liechtenstein tem 8 jogos, tem um golo marcado, 25 sofridos. Amanhã vai sofrer mais. Este é um jogo em que o treinador da seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martínez, vai pôr em campo alguns jogadores que vão fazer a sua estreia. Um deles é o guarda-redes José Sá, que joga no Wolverhampton, Inglaterra, e que geralmente está no banco da seleção portuguesa.
Ele falou comigo e disse-me que seria eu que ia jogar agora quinta-feira. E como é óbvio, fiquei feliz e vai ser um sonho para mim. Vai ser uma noite inesquecível que eu vou guardar para toda a vida.
Era José Sá, da seleção de Portugal, que vai jogar amanhã contra o Liechtenstein. E agora vamos para o basquetebol americano. Ontem não houve jogos do campeonato. Houve jogos do torneio paralelo, uma espécie de taça da NBA. Há 3 grupos em cada conferência. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem bateu o Detroit 126-120. Bruno Fernando não jogou.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã a nossa entrevistada é Claudina Viegas, investigadora, jurista e mestre em Direito Internacional da Guiné-Bissau. Vai falar sobre o ano legislativo que já começou. Eu sou Álvaro Luz Andrade, termino aqui esta emissão, mas continua dentro de 20 segundos com o Sérgio Nhambi.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quarta-feira, 15 de novembro. Aos microfones, Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica Al Santos. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode nos acompanhar no computador, no telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. Os títulos da nossa emissão de quarta-feira: tropas israelitas entram no principal hospital de Gaza. ONU quer investigação ao massacre de dezenas de pessoas no Burkina Faso. Em Moçambique, aumentam ameaças de mortes anônimas. Treze horas e um minuto e 39 segundos. Vamos agora ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos mesmo na Guiné-Bissau, onde 8 chefes de Estado, 2 vice-presidentes da República e 4 primeiros-ministros marcam a presença nas cerimônias de comemoração dos 50 anos de independência do país, agendada para 16 de novembro com um desfile civil militar na Avenida Amílcar Cabral, em Bissau, no Dia das Forças Armadas. A Guiné-Bissau proclamou unilateralmente a sua independência a 24 de setembro de 1973, em Lugajol, setor da Madina de Boé, região de Gabu, no leste do país. Segundo o programa do chefe de Estado da União dos Comores e do presidente em exercício da União Africana, Azali Assoumani, bem como o chefe de Estado da República Federal da Nigéria e o presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, Bola Tinubu, chegam a Bissau na manhã desta quarta-feira. Os presidentes Denis Sassou Nguesso, do Congo Brazzaville, Adama Barrow, da Gâmbia, Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, Brice Clotaire e Onguema, do Gabão, e o vice-presidente de Cuba, Salvador Valdez, chegam também na quarta-feira, 15 de novembro. Os restantes chefes de Estado chegam ao país na manhã de quinta-feira, dia do evento, designadamente Macky Sall, o presidente do Senegal, Jules Maada Bio, da Serra Leoa, Timoko Meleti Koné, vice-presidente da Costa do Marfim, e o ministro marroquino dos Negócios Estrangeiros, Nasser Bourita. Os 4 primeiros-ministros que confirmaram a presença no evento são António Costa, de Portugal, Ulisses Correia e Silva, de Cabo Verde, Patrice Trovoada, de São Tomé e Príncipe, e o primeiro-ministro e igualmente ministro dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Wickle Mudavadi. Angola será representada pelo chefe da Casa Militar da Presidência da República, o general Francisco Pereira Furtado. Já Moçambique, pela ministra dos Combatentes, Josefina Beato Mateus Pelo. E Timor-Leste delega o seu chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Domingos Raul. Amanhã será o dia do evento de festejo dos 50 anos da independência do país e, consequentemente, a celebração do Dia das Forças Armadas. Da Guiné-Bissau, vamos agora arrumar para Moçambique, onde o provedor de justiça, Isaac Xande, condenou supostas ameaças de morte que figuras políticas e públicas têm vindo a receber nos últimos tempos, a mais recente das quais foi dirigida ao presidente do Conselho de Televisão Privada, TV Sucesso, o Gabriel Júnior. O assunto é um problema que preocupa, como nos diz Ramos Miguel, a partir de Maputo.
Xande afirma que, sejam quais forem as motivações, as ameaças de morte devem ser condenadas.
Todos nós temos que ser mais tolerantes, saber ouvir a opinião do outro, ok? Mesmo que não concordemos com ela, não é motivo para não estarmos a desenvolver ameaças de morte ou de ameaça à integridade física, porque ele tem uma opinião contrária à minha. A democracia constrói-se com o envolvimento de todos, com o pensamento de todos.
Recentemente, o edil de Quilmano, Manuel de Araújo, disse ter recebido também ameaças de morte, alegando estarem relacionados com o processo eleitoral. Várias outras figuras políticas denunciaram situações idênticas. O arcebispo de Maputo, Dom Carlos Nunes, diz que a Igreja Católica também está muito preocupada com isso.
Não haja atitudes radicais, atitudes extremistas da Igreja, como mestra educadora, está preocupada com isso.
Gabriel Júnior fez a denúncia no seu programa televisivo Moçambique em Concerto, afirmando: acho que está na hora de pedir que vocês orem por mim, porque nas últimas duas semanas tenho recebido ameaças de morte. Pensei que fosse passageiro, mas a cada dia que passa, a pressão de ameaças começa a ser maior e é difícil tu viveres uma situação de pressão em cada passo que tu dás. Entretanto, o MISA Moçambique diz em comunicado ter tomado conhecimento com justificada preocupação de ameaças de morte dirigidas nas últimas semanas ao presidente do Conselho de Administração da TV Sucesso. Adianta o comunicado que, embora Gabriel Júnior não tenha falado das motivações das ameaças, elas estão a ser associadas à cobertura jornalística feita pela TV Sucesso às recentes eleições autárquicas, particularmente a partir da longa noite de votação a 11 de outubro, quando este órgão de comunicação social expôs várias irregularidades suscetíveis de consubstanciar fraude eleitoral. O MISA Moçambique condena este e quaisquer atos de ameaças e intimidação a profissionais ou gestores de comunicação social. Independentemente das motivações em causa, ameaças contra profissionais da comunicação social são graves atentados contra a liberdade de imprensa e de expressão, considera o MISA Moçambique. As autoridades governamentais moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre o assunto. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, de Maputo, vamos agora na Nampula. Ontem apresentamos uma reportagem em que o porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, pediu ao Ministério Público que responsabilize o edil de Nampula e cabeça de lista da Renamo às eleições de outubro por incitação à violência. Hoje, Paulo Vahal reagiu dizendo que o uso de azagaias contra autoridades vai depender do posicionamento da polícia face às reivindicações do partido contra os resultados eleitorais. Quem nos traz essa reação é a Dina Sualehé.
Paulo Vahale, que é acusado pelas autoridades policiais em Nampula de prática de crime de instigação à violência por ter mobilizado em um dos seus comícios a população particularmente jovem para uso de zagaia contra a polícia, negou ter cometido qualquer crime, mas justifica que as suas falas durante o comício foram pelo fato da polícia ter atuado durante e depois das eleições contra os princípios de garantia da segurança pública ao balear mortalmente 12 pessoas no bairro de Namicopo.
Disse aos meus munícipes que chegou o momento que nós que temos que prestar atenção a estes movimentos, porque a polícia é para proteger o cidadão, a polícia é para manter a ordem, não é para matar.
Paulo Vahale, que falava a jornalistas no aeroporto de Nampula momentos antes de embarcar para uma viagem de trabalho ao Brasil, referiu que o posicionamento da polícia face ao seu discurso constitui uma ameaça e reiterou que as eleições autárquicas deste ano foram marcadas por graves irregularidades. Ele também criticou a má atuação da polícia e a falta de contagem paralela.
Porque nós estamos a dizer a verdade, que deixem de nos matar. Porque nós também podemos um dia nos revoltar e chamar-nos nomes, como agora estão assustados e dizem que eu sou incitar a violência. Eu não incitei a violência.
Uma Voz da América noticiou ontem, o porta-voz da polícia pediu ao Ministério Público que atua antes as declarações do autarca.
Acompanhamos também através de redes sociais o pronunciamento do candidato a autarquia da cidade de Nampula, o Paulo Vahale, instigando de forma clara a população à prática de um crime. Esperamos nós que outras instâncias de administração da justiça, propriamente o Ministério Público, possam dar vazão, possam dar andamento deste caso.
Recorde-se que a cidade de Nampula é uma das autarquias em que a RENAMO reivindica a vitória nas eleições autárquicas de 11 de outubro por alegada manipulação dos resultados eleitorais, num processo que foi marcado por queixas de enchimento de urnas e falsificação de alguns editais dos resultados eleitorais, que conduziram a processos judiciais, tendo o tribunal decidido pela recontagem de votos em duas assembleias, sentença que foi, entretanto, anulada pelo Conselho Constitucional. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Entretanto, em Maputo, o porta-voz da Comissão Política Nacional da RENAMO informou hoje que os seus deputados não vão regressar por agora ao Parlamento e que vai manter manifestações contra os resultados eleitorais das autárquicas que o partido diz terem sido fraudulentas, repletas de irregularidades. Em conferência de imprensa, Alfredo Magumusi acrescentou que aquele órgão decidiu pela manutenção da realização das manifestações em todo o país e por manter o boicote às atividades da Assembleia da República, assembleias provinciais e municipais, como forma de luta política. Desde o dia 19, na retoma das sessões legislativas, a bancada da RENAMO tem estado sem qualquer deputado em protesto contra os resultados eleitorais.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o África Agora será apresentado por Mayla de La Salete, que contará com a presença de Claudina Viegas, investigadora da Guiné-Bissau, que vai falar mesmo da independência da Guiné-Bissau. E hoje é quarta-feira, e quarta-feira, como amigo ouvinte já sabe, é dia de agenda africana aqui na nossa emissão vespertina, e o tema de hoje é a trajetória e as consequências dos golpes militares na Guiné-Bissau, a propósito do primeiro golpe registrado a 14 de novembro de 1980.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. A 14 de novembro de 1980, a Guiné-Bissau acordou com um golpe de Estado, protagonizado por João Bernardo Vieira, Nino Vieira. O país registrou depois uma guerra civil em 1998-1999 e outros golpes de Estado. Há 7 anos, a Guiné-Bissau entrou num período de estabilidade nos quartéis, no entanto, tem havido também focos de violência política, particularmente com agressões a políticos, ativistas e jornalistas. Nesta edição da Agenda Africana, tenho como convidado o antropólogo e historiador guineense João Pinto Có para analisarmos as consequências daquele primeiro golpe de Estado há 43 anos. Doutor João Pinto Có, obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar que marcas deixou na história e na sociedade guineense esse primeiro golpe.
O golpe de 14 de novembro do ano de 1980, denominado Revolução Perpetradora e Movimento Registrador, penso que foi uma linha divisória na luta e tentativa de união de Estados a Guinense e Cabo Verdeano, mas não entre os povos dessas duas pátrias de Amílcar Cabral. Mas, de qualquer modo, foi o culminar de brigas e cabalas de uma luta armada que fustigou os tecidos sociais e a juventude de Guiné e Cabo Verde, uma luta contra a colonização portuguesa e que teve uma dimensão maior, estragos e causou traumas migratórias e deslocações forçadas dentro do território guinense. Aliás, é bom lembrar que a luta armada ocorreu essencialmente dentro do território da atual Guiné-Bissau e deixou, com certeza, sequelas ainda hoje presentes na vida dos guineenses. Penso que esse golpe, além de resultar num rompimento brusco entre os combatentes da pátria das duas nações de Emílio Cabral, Guiné e Cabo Verde, forçou também uma ruptura bruta, uma ruptura histórica entre o PAGC da Guiné e Cabo Verde, no sentido em que dois movimentos se desvencilharam dos propósitos fundacionais panafricanistas e progressistas, respectivamente.
Entretanto, e na Guiné-Bissau, para o caso do governo que vinha com 5 anos a lançar as primeiras bases para o desenvolvimento, o que é que significou este golpe?
Bem, significou, além do rompimento, mas uma debandada de quadros. É sabido que boa parte dos quadros que trabalhava na Guiné-Bissau era de origem caverdiana. E essa debandada foi um golpe fulminante, se quisermos assim, na continuidade do processo da formação ou da construção do Estado Nacional que foi almejado por Amílcar Cabral e pelo próprio PAGC. Mas, de qualquer modo, trouxe algumas alguns desafios para os próprios guineenses que estavam no aparelho do Estado para tentarem, de certo modo, construir uma nação a partir da visão do movimento que levou a essa ruptura, né, que o desafio que, lamentavelmente, não teve lá grandes êxitos.
Este golpe terá funcionado como um livre passo para os golpes que se seguiram? Acaba de dizer que mostrou também problemas graves na sociedade guineense, com reflexo nos políticos e militares, problemas políticos e militares que, segundo muitos, nunca foram resolvidos. Outros dizem que esses problemas não se colocaram nos anos seguintes. Essas lutas que emergiram depois surgem ainda da luta de libertação na sua totalidade? Tem alguma base étnica ou tem mais a ver com a luta pelo poder mesmo?
A luta pelo poder levou a Guiné-Bissau a entrar em outros golpes posteriormente, a 98, por exemplo, é um exemplo típico dessa luta pelo poder. Mas penso que a própria impunidade, a ausência de justiça e também proveitos políticos no que diz respeito ao enviesamento étnico da questão político-partidária levou a Guiné-Bissau a não só entrar nesse golpe que é o resultado do conflito de 98, que levou à destruição do Nino Vieira e sua entourage, mas também conseguiu criar situações, por exemplo, em que algumas lideranças políticas, em busca do poder, usassem, por exemplo, simbologias étnicas, religiosas, a fim de capitalizar votos nos seus bastiões étnicos ou religiosos, até regionais.
O último golpe de Estado, como tal, aconteceu em 2012, estamos a falar de 9 anos depois. Acredita que este é um capítulo da história de Guiné que fica para trás, ou ainda feridas que devem ser curadas antes de se evitar situações semelhantes no futuro?
O golpe de 2012, muita gente não esperava que acontecesse. E a Guiné-Bissau é um país imprevisível. Portanto, a imprevisibilidade, a meu ver, é um apanágio guineense. Todavia, a maturidade política observada nos últimos anos, sobretudo após as conturbadas eleições presidenciais, cujo resultado final se deambulou entre acordos judiciais que levaram o país ao delírio com as suas interpretações várias, repletas de dubiedade, apesar de tudo, mostrou sinais de que parte da classe política guineense prefere resolver os seus diferendos a partir do fórum judicial. Aliás, as últimas eleições legislativas deste ano, por exemplo, conheceram os casos também resolutos através de órgãos judiciais competentes. Mas vale aqui lembrar que a violência gratuita do Estado sobre a população sempre culminaram com sobressaltos subversivos, insurgentes em diversos lugares, e a África é um exemplo disso. Ainda quando pensamos neste nosso caso guinense, onde o Estado é ainda, o Estado está em construção, mas com as suas falências múltiplas, e o elemento mais tonante do seu Estado débil é a própria voracidade com que a violência política tem sido utilizada como instrumento de poder. Numa sequência de raptos, espancamentos, humilhações públicas de governantes e até representantes eleitos, e outros crimes que continuam até hoje impunes. Portanto, a longa tradição de violência na Guiné-Bissau, a meu ver, entrou numa vertigem que levou recentemente, em 2009, por exemplo, ou antes, às mortes brutais e violentas dos mais respeitados e outrora temidos combatentes da Rádio Pátria, no caso do Assoumani Balankulamane, Veríssimo Correia Seabra, Tag Minawai, sendo esses antigos chefes das Forças Armadas e do próprio presidente Nino Vieira. Aliás, todos esses foram assassinados com requinte de crueldade no exercício das suas funções e ainda condita a exibição pública de imagens cadavéricas nas redes sociais. Portanto, penso que é um pouco difícil a equacionar a situação de uma possível golpe ou não na Guiné-Bissau, mas penso que tudo é evitável a partir do momento em que haja uma coabitação, uma ambiência política saudável entre as instituições do Estado e que haja efetivamente um balanceador de uma relação entre os poderes instituídos democraticamente.
Na sua leitura como historiador, como antropólogo, na sua ótica, como deve ser o imaginário da classe jovem que agora quer entrar na política? Quais são as linhas que se cosem essa geração, vamos colocar entre 20 e 35 anos, que podem estar desejosos de participar na política? Que referências têm?
A juventude guinense tem, acima de tudo, exemplos vistos e vividos. Há uma toda uma vivência a servir de exemplo para se evitar caos, para se evitar desastres, para se evitar os erros cometidos no passado. Portanto, penso que a política guinense tem sido isso, o aprendizado e o vivido. E os jovens que estão na política, uns que foram eleitos recentemente, os que aspiram entrar na vida política, penso de que podem fazer o diferente. E o diferente deve ser lutar contra a corrupção, lutar contra a impunidade, lutar pela preservação do meio ambiente, mas lutar pela equidade de género, acima de tudo. Mas além da equidade de género, acredito que podem criar condições para que a delinquência possa ser combatida desde a tenra idade.
Foi assim a conversa com o historiador e antropólogo guineense João Pinto Có em torno das consequências do primeiro golpe de Estado na Guiné-Bissau, que teve lugar a 14 de novembro de 1980, seu impacto na sociedade guineense. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana aqui na Voz da América.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. E é mesmo sobre Guiné-Bissau que o África Agora dessa semana vai se debruçar à sexta-feira com Mayra de La Salette. São 13:23 é o momento das notícias da nossa emissão vespertina. Começamos em Gaza, onde soldados israelitas entraram hoje no hospital Shifa procurando militantes do Hamas. Notícias dizem que os soldados estavam a interrogar o pessoal do hospital e passaram buscas nas caves do hospital. Israel disse ter descoberto armas e o que chamou de uma infraestrutura de terroristas dentro do hospital, depois de ter morto vários membros do Hamas em frente ao mesmo hospital. A entrada dos soldados deu-se poucos minutos antes de entidades do Ministério da Saúde terem sido avisadas da operação. Dentro do hospital, não se registaram confrontos. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, reúnem-se hoje em São Francisco, à margem da reunião da Associação dos Países da Ásia-Pacífico, APEC. O principal tópico das conversações será a reabertura de canais de comunicação entre os dois países, que foram cortados pela China após a visita a Taiwan da então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. No Burkina Faso, as Nações Unidas pediram uma investigação a um alegado massacre em que mais de 70 pessoas, incluindo crianças, terão sido mortas. Um porta-voz do Departamento de Direitos Humanos da ONU disse que continua a investigar o que aconteceu, mas não conseguiu ainda identificar os autores. No Zimbábue, pelo menos 22 pessoas morreram quando um mini-táxi embateu em frente contra um caminhão ontem à noite. O acidente ocorreu na estrada que liga Bulawayo a Beit Bridge, na fronteira com a África do Sul. As Nações Unidas afirmam ter retomado hoje os voos humanitários no Níger, suspensos após um golpe de Estado em julho. E assim fizemos a nossa emissão vespertina de quarta-feira, 15 de novembro. Convosco esteve Sérgio Nhambi. A produção esteve a cargo de Mariano Bartolomeu. E a técnica, Al Santos. Não se esqueça de conferir todas as notícias no nosso website. É www.voaportugues.com. Feliz quarta-feira!
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou recentemente e lamentavelmente por esmagadora maioria para instar os Estados Unidos a pôr fim ao seu embargo comercial de décadas contra Cuba. A votação foi de 187 a favor da resolução não vinculativa. Os Estados Unidos e Israel votaram contra, a Ucrânia absteve-se. O embargo foi imposto pela primeira vez na década de 1960 para encorajar Cuba a fazer a transição para uma governação democrática e para o respeito pelos direitos humanos. No entanto, como observa o mais recente relatório sobre direitos humanos do Departamento de Estado americano, cito, Cuba continua a ser um sistema de partido único em que o Partido Comunista é o único partido político legal. Além disso, o Departamento de Estado informou que as violações dos direitos humanos por parte do governo cubano são graves, numerosas e nunca são investigadas. Após a votação pela Assembleia Geral, o conselheiro sénior dos Estados Unidos nas Nações Unidas para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Paul Formsby, observou: "As sanções são um conjunto de ferramentas no nosso esforço em relação a Cuba para promover a democracia e promover o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais." Os Estados Unidos estão definitivamente ao lado do povo cubano. Aproximadamente 1,000 presos políticos permanecem atrás das grades em Cuba, mais do que em qualquer outro momento da história recente do país. Quase 700 destas detenções devem-se aos históricos protestos de 11 de julho de 2021, durante os quais membros da sociedade civil, incluindo defensores dos direitos humanos, bem como menores de idade, exerceram a sua liberdade de expressão e o direito de reunião pacífica. Partilhamos o sonho do povo cubano de democracia em Cuba e unimos-nos aos parceiros internacionais no apelo ao governo cubano para que liberte imediatamente todos os detidos injustamente. O embaixador Formsby observou que Cuba não respondeu aos pedidos de envio de peritos independentes a Cuba, que ajudariam a promover o respeito pelos direitos humanos. Alguns dos pedidos, disse ele, estão pendentes há 10 anos. Reconhecemos os desafios que o povo cubano enfrenta, acrescentou o embaixador Formsby.
That is why U.S. sanctions include exemptions and authorizations
related to the export. É por isso que as sanções dos Estados Unidos incluem autorizações de isenções relativas às exportações de alimentos, medicamentos e outros bens humanitários para Cuba. Os Estados Unidos continuam a ser uma fonte significativa de bens humanitários para o povo cubano e um dos principais parceiros de Cuba. Os Estados Unidos opõem-se a esta resolução. Encorajamos este órgão a instar o governo cubano a cumprir as suas obrigações em matéria de direitos humanos e a ouvir o povo cubano e as suas aspirações para determinar o seu próprio futuro, concluiu o conselheiro sénior dos Estados Unidos nas Nações Unidas para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Paul Formsby. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.